Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Nós estamos aí hoje com a visita do Júnior, esposa, a Dilza. Então, que Deus possa abençoar, né, Júnior? Esses dois dias, só vamos passar aí dois dias, mas vocês possam aproveitar bastante esses dois dias aí. Bem que nós queríamos que o Júnior pregasse, mas o Júnior não quis pregar. Não quis falar. Né? Amém. Estava observando nas três músicas que nós cantamos, e às vezes a gente canta, está ali escrito, né, o que a gente tem que fazer, mas normalmente a gente não faz, né? A primeira, qual foi? Isso. Bonita, a música bonita, né? Esta é a hora. Vem, né? Vem. Deus convidando. A hora é essa, a hora de adoração. Vem. Vem adorar a Deus. Se nós não adorarmos a Deus agora, quando é que nós vamos fazer isso? Nunca, né? Se nós não adorarmos a Deus agora, o tempo que nós temos é agora. A segunda. Por tua causa. Por tua causa. Por tua causa, né? Subsistem todas as coisas, né? Todas as coisas, o céu. Por causa de quem? Por causa dele. Por causa de Jesus. Adorar quem? Adorar Jesus. E a última? Adoro a ti quem? Jesus, né? Na verdade, essa palavra fé, a palavra fé, parece que ela é usada uma vez no Antigo Testamento. Não sei se vocês observaram isso. Parece que é uma vez só no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, ela é muito... Ela é fundamental no Novo Testamento. No Antigo Testamento parece que é uma vez só, né? Abacuque 2,4, que fala que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Abacuque 2,4, o justo viverá pela fé. E o resto tudo é no Novo Testamento. No Novo Testamento ela é fundamental. No Novo Testamento, a palavra fé. Fé. E o que é? O que significa? essa palavra fé, o que significa? Está dizendo que o justo viverá pela fé. A fé é que nos salva. A fé é que nos justifica, a fé é que nos ensina, a fé é a razão de tudo na nossa vida, é a fé. Mas a fé em Cristo, a fé em Cristo. Então nós precisamos acreditar, né? Adorar, né? Cantar aqui, louvar, fazer como nós cantamos agora mesmo, lembrando sempre dele. Certo? Porque está escrito, quem crê, né, quer dizer, crê é a mesma coisa que ter fé. Quem acreditar em mim será salvo. Quem crê em mim será salvo. Então a nossa salvação depende da nossa fé. A nossa salvação depende de nós crermos em Jesus Cristo. Acreditar em Jesus Cristo. Que às vezes a gente pensa que é fácil, mas não é fácil. Às vezes nós pensamos que é fácil. Não, eu creio. Eu creio em Jesus. Então Jesus falou assim, quem crê em mim, quem acredita em mim, faz o que eu faço. Então isso prova de que nós não cremos. Ou que a nossa fé não é, a nossa fé não é suficiente. Provavelmente nós nem seremos salvos com a fé que nós temos. Nós precisamos de mais fé. Ou talvez corrigir, acertar a nossa fé. Quem crê em mim será salvo. Quem não crê em mim será condenado. Não é assim? Está escrito? Em Hebreus, está que sem essa fé é impossível. Sem você acreditar em Jesus, é impossível. Então, acreditar em Jesus é fundamental. Acreditar em Jesus é a nossa salvação. Vamos observar algumas coisas. Por exemplo, em 1 Pedro, Primeira Pedro, capítulo 2. Quem crê em mim faz as obras que eu faço. Se eu não faço as obras de Deus, eu não creio em Deus. Se eu não faço as obras de Cristo, eu não creio em Cristo. Eu preciso acreditar em Jesus. Eu preciso aceitar aquilo que Jesus falou. Eu preciso aceitar, eu não posso contrariar, presta atenção. Então, tudo que você vai fazer tem que estar de acordo com... Tudo que você fizer tem que estar de acordo com Cristo. Se não estiver de acordo com Cristo, é pecado. Se não estiver de acordo com Ele, é pecado. Então, às vezes, você vai... aceitar, vai viver em pecado. Por quê? Porque não aceitou uma determinada coisa, uma determinada palavra. Você não aceitou e contrariou e pecou. E vai viver em pecado e não será salvo. Você não vai ser salvo por causa disso. Quem crê em mim será salvo. Vamos ver? Antes de Pedro, vamos ver lá que é... Mateus 16. Marcos, né? Quer ver? Pega aí para você ver. Marcos, eu faço questão que, você, que a gente abra, pra gente, presta atenção, senão, senão você dorme. Se você ficar quietinho aí, você dorme. Cheio de pecado. Marcos. Depois de Mateus, Marcos 16. É. Nós estamos aqui, então, né, olhando, aproveitando, olhando, com a Bíblia aberta. Quem não está com a Bíblia já está errado, né? Está certo? Sabia que quem não está com a Bíblia está errado? Quem não está examinando as Escrituras está errado? Por quê? Porque ele mandou, examina as Escrituras. Crê. A nossa fé vem através das Escrituras. A nossa fé vem através das Escrituras. Certo? Então, quem não lê a Bíblia, quem não lê a Bíblia, está errado. Quem não medita na palavra, está errado. Ele não vai ser salvo. Ele não vai ser salvo. Pode ter certeza, não vai ser salvo. Porque como que você vive? Como que você acredita? Você vive a fé? Se você nem está lendo as Escrituras, você não está meditando na palavra, com base em quê que você está vivendo? Com base em quê? Então, vamos ver, Marcos 16. Marcos 16, ele diz assim, ó, quem crê e for batizado será salvo. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado, ou já está condenado. Em outro lugar, diz que já está condenado. Certo? Quem crê e for batizado será salvo. Às vezes a pessoa crê, diz que crê, e nunca foi batizada. Ela crê? Não, ela não crê, porque se ela acreditasse, ela queria cumprir toda a justiça, como Jesus Cristo fez. Jesus Cristo creu. Ele creu em Deus. Então, foi por causa da sua fé. A fé de Jesus foi maior do que a fé de Abraão. E Jesus Cristo creu em Deus. Ele creu 100% em Deus. Por isso é que Deus deu a ele todo o poder. Transferiu para ele todo o poder. E fez dele Senhor e Cristo. Então, Jesus Cristo, o homem, o Deus vivo. O Deus vivo. E você acredita em Jesus? Então você vai procurar fazer. Você vai meditar, você vai procurar conhecer quem é Jesus. Você vai procurar entender quem é Jesus. E fazer as coisas que Jesus Cristo está mandando. É isso que nos salva. É isso que nos salva. Isso que salva a gente. Certo? Então, nós precisávamos buscar mais, meditar mais, ler mais, pensar mais. Quando a gente mostrava o versículo, o pessoal passava o lápis, quando o pessoal tinha mais interesse pelas Escrituras, interesse pelo Evangelho, ele tinha mais fé. A pessoa tem mais fé. Porque a fé é uma coisa assim, que acaba, a fé diminui e a fé aumenta. A fé aumenta na medida em que você alimenta de Deus. A minha fé aumenta, a fé vem pelo ouvir, a fé vem pela ali quando você está lendo, meditando, falando, nossa, está aqui, ó, Deus está dizendo isso aqui, Jesus está falando isso aqui, ó, eu preciso fazer isso aqui, né? A oração, ontem lá em Nerópolis, por exemplo, nós, uma reunião lá em Nerópolis, é, a gente percebeu a dificuldade que a igreja tem para orar. A igreja não sabe orar, a igreja não sabe, ela não tem. Mas por que que a igreja tem dificuldade para orar? Porque ela lê pouco, porque ela medita pouco, porque ela não tem nada na boca para falar, ela não tem, a palavra não está na boca nem no seu coração. Deus disse, eu vou colocar as minhas palavras na sua boca, na sua mente. Olha, quem tem a palavra, ele tem facilidade para orar. Ele ora, ele fala, né? Que a oração é falar com Deus, conversar com Deus. Aí você vai dizer, Senhor isso, Senhor aquilo, etc. Né? Mas quem não tem o hábito de ler as Escrituras, quem não tem o hábito de meditar na palavra, de saber o que Jesus pensa, de saber o que Jesus acha, o que está acontecendo com o mundo, quem não tem esse hábito, não vai também conseguir fazer uma oração. Não vai também orar. Ele não vai orar. Ele não vai saber orar. Marcos 16, né? Eu falei? Está aí. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado, gente. Quem não crê será condenado. E eu pergunto a você, você tem outra forma de crer? Esse crer está se referindo em Deus, está se referindo à fé em Deus. Jesus Cristo foi quem revelou Deus ao mundo. Então você precisa estudar Jesus, você precisa conhecer Jesus. Então está ali. Buscar-me-eis e me acharei. Está lá no Velho Testamento. Buscar-me-eis e me acharei. Como é que eu vou achar Deus? Como eu vou encontrar Deus? Buscar-me-eis e me acharei. Como eu vou encontrar Deus? Como? Como que eu vou encontrar Deus? É uma pergunta fácil. E, né, fácil ser respondido. Como eu vou achar? Como eu vou buscar-me-eis e me achareis? Como eu vou encontrar Deus? É uma pergunta tão fácil de ser respondida. Quem falou o quê? Hã? Não. 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 Como que eu vou encontrar Deus? Como que eu vou achar Deus? Como? Laureano? Hein? Como que você vai achar? Como que você vai encontrar Deus? Como nós vamos achar Deus, Silvio? Hã? Não. Como que eu vou achar? Eu vou usar a palavra, eu vou usar a mesma palavra achar. Achar ou encontrar? Achar. Como que eu vou achar? Encontrar, vamos botar encontrar, né? Encontrar, ou então achar. Como nós vamos achar Deus? Porque Deus disse, buscar-me-eis e me acharei. Busca-me e vocês vão me encontrar. Como? Quando os discípulos chegaram e perguntaram a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai. O que Jesus disse? Pronto, está aqui. Vocês já encontraram Deus, está aqui. Vocês acharam Deus, está aqui Deus. Né? Vocês encontraram Deus. Você encontrou? Jesus. Então, às vezes, nós ficamos procurando Deus onde Deus não está. Nós vamos procurar Deus onde Deus não existe. Quando? Quando? Está tão perto, tão fácil de ser encontrado. Por exemplo, se você estudar o Evangelho, a doutrina de Cristo, você conhecer Jesus, você conheceu quem? Deus. Se você achou Jesus Cristo, olha, eu encontrei Jesus Cristo. Eu estudei, analisei, pensei, eu sei exatamente qual é a sua vontade. A vontade de Jesus Cristo. Eu sei qual é a vontade dele. É a vontade de quem? De Deus. Ó, a justiça dele é a justiça de Deus. O pensamento dele é o pensamento de Deus. Então, a igreja que conhecer Jesus, conhece Deus. A igreja que estudar Jesus, está estudando Deus. A igreja que souber falar de Jesus. Assim, nós conversamos com o irmão, vamos falar de Jesus. Não sabe falar de Jesus, não conhece Jesus. Não sabe o que ele pensa, não sabe o que ele acha. Não é? Então aí está a nossa, às vezes, grande dificuldade. Que é, não encontrou Deus, por quê? Porque desprezou, rejeitou. Ele veio para que era seus, mas os seus não o receberam. Por causa disso, por não ter aceitado, por não ter recebido Jesus, também ficaram sem Deus. Isso pode acontecer conosco. Por não dar crédito a Jesus, ficou sem Deus. Amém? Aqui, em 1 Pedro, eu falei lá, falei, depois a gente voltava em 1 Pedro. 1 Pedro 2, 6. 1 Pedro 2, 6. Pode até... Lê para mim, por favor, filho. Quem... Lê.
Pelo que também na Escritura se contém. Eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina.
Então, essa pedra, ela está no meio de nós. É, ele está no meio de nós. Jesus Cristo ressuscitou, você não pode vê-lo. Jesus Cristo ressuscitou, você não pode vê-lo. Mas ele ressuscitou em carne. E ele está no meio de nós. No novo corpo. E eu preciso acreditar nisso. Tá certo? Então, por exemplo, se eu... presta atenção. Se eu... adorá-lo, se eu cantar com muito fervor, eu estarei fazendo isso por causa de quem? Dele. Eu sei que ele está aqui. Aí a sua oração vai dizer, Senhor, eu sei que tu está aqui, eu estou com meus olhos fechados, eu adoro, eu oro. Não fica conversando com os outros, não, né? Eu não venho para mostrar a minha beleza para os outros, a minha beleza, deixa que a gente vê lá fora. Entendeu? Aqui não é lugar de você mostrar vestido, de você mostrar roupa, de você mostrar nada, sapato, pulseira. Aqui não é lugar de você mostrar nada disso, porque Deus não quer ver nada disso. Você não veio, ou você veio aqui para mostrar para quem? Para Deus? Não, aqui é a casa de Deus. Por que que é a casa? Minha mãe, meus irmãos são aqueles que fazem. Então, é tudo ele que falou isso, não sou eu. Eu estou repetindo as coisas que ele falou. Então, se nós viemos para adorá-lo, nós temos que chegar aqui com esse propósito. O meu cântico vai ser o melhor cântico. A minha oração vai ser a melhor oração. Porque eu sei que ele está aqui. O meu louvor vai ser o melhor louvor possível. Porque eu sei que ele está aqui. E o Senhor, aqui é a tua casa. É o lugar da tua presença. O altar do Senhor está aí. Os anjos do Senhor estão aqui. Eu não posso vê-lo. Mas aí, se você não tem respeito pelo lugar, se você não tem respeito pela igreja, né? Se você não veio com essa intenção, é porque você não acredita. Você não acredita que ele, que aqui é a casa de Deus. Você não acredita que ele está aqui. Você não acredita que ele veio na congregação. Quando reuniu a casa de Deus. Aqui não é o monte, por acaso, Sião. Aqui, por acaso, não é Jerusalém. Aqui, por acaso, não é daqui que sai a palavra de Deus. Deus não está aqui, por exemplo. De Sião, os seus pés estarão sobre o monte. Então, ele está aqui. Está certo? Então, nós temos que portar na casa de Deus. Como se deve portar na casa de Deus? Por isso que eu falo que até o jeito de sentar, até o jeito de sentar é observado por Deus, porque ele está aqui. Então, o seu cântico, a sua oração, o seu louvor, a sua adoração vai ser a melhor possível. Você está fazendo, terminou, Senhor, eu fiz o que eu pude. Senhor, olha, aceita, né, o meu louvor, aceita a minha oração. Tudo que eu fiz foi para o Senhor, como oferta, como algo que eu trouxe para te agradar, Jesus. Senhor, agora, né, que eu possa lá fora fazer também as coisas que eu creio. É que eu possa ser cada dia mais santo, justo, perfeito. Perdoa os meus pecados. Ensina, Senhor, o que eu tenho que fazer lá fora. Eu peço aqui dentro. Eu peço aqui para mim viver lá fora. Eu falo aqui para mim fazer lá fora. No meu dia a dia. Né? Que eu seja justo. Que eu seja direito. Né, que as palavras da minha boca, que o meditar do meu coração. Então, que quando eu sair daqui, a minha luz possa brilhar. Está certo? O meu testemunho ou não é assim, ou não é assim. Ou vocês acham que não é assim? Hã? Concorda? Então, a igreja, ela reúne com essa finalidade. Como se deve portar na casa de Deus? A casa de Deus, a igreja é a casa de Deus. Mas por que que a igreja é a casa de Deus? A igreja não é isso aqui não, não é esse templo que ficou mais bonito agora com esse negócio em cima, com os bancos envernizados, né, deu uma melhorada, etc., deu uma polida no prédio, deu uma arrumada no prédio, o Bibi, né, andou pintando aí, vocês estão vendo. Nós melhoramos um pouco a apresentação do prédio para que a igreja pudesse ter mais conforto. Mas a casa de Deus não é o prédio. A casa de Deus somos nós. Nós temos defeitos? Temos. E é por isso que nós viemos aqui, para tirar os nossos pecados. Nós temos pecados? Temos. Mas é por isso que a gente vem à casa de Deus. É por isso que a gente vem aos pés do Senhor. Dizer, Senhor, né, eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo, né, dos meus maus atos, meus maus pensamentos. Tira os meus pecados. Eu quero ser melhor. Amém? Então isso é a nossa fé. É assim que nós acreditamos. Essa é a nossa fé. E é isso que muitos, às vezes, não têm essa fé. Está aqui dentro, e está aqui dentro, e não tem essa fé. Eu tenho, para mim é desse jeito. Olha, presta atenção. Para mim é desse jeito. Eu acredito assim. Eu acredito que é desse jeito. Amém? E eu prego dessa forma. Eu prego desse jeito. Eu falo desse jeito. Eu posso não corresponder às vezes, mas eu falo, eu prego, eu ensino dessa forma. Amém? Vocês concordam com o que eu falei? Então leia aí, por favor.
Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra.
Olha aí,
sendo desobedientes para o que também foram destinados.
Mas vós
sois a geração
eleita. A geração eleita. O sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Olha aí que coisa mais bonita. Né? Voltando um pouco, no capítulo 2 ainda, começa dizendo assim, ó. Vós também, como pedras vivas, sois edificados. Então, cada um de nós aqui é uma pedra. Mas qual é a pedra principal? Cadê a pedra principal? Cada um de nós somos uma pedra. Ou não somos? E somos uma pedra que estamos sendo preparados, estamos sendo trabalhados. Nós somos, cada um de nós, uma pedra que vai ser utilizada aonde? Na construção da casa de Deus, na edificação do corpo de Cristo. E aí ele fala lá, vós, nação santa, povo de Deus, raça escolhida. Você foi uma pedra tirada lá de fora, trazida aqui para dentro, para que, quem sabe, você possa se tornar, né, uma dessas escolhidas, uma dessas pedras que serão escolhidas. Então ele fala, para vós que crê e para você que não crê, né? Para você que crê vai ser uma coisa, para você que não crê vai ser outra coisa. Quer dizer, nós temos aqui dentro pessoas que creem e pessoas que não creem. Aqueles que creem estão sendo trabalhados, ensinados, edificados, corrigidos, né? Edificados, lavados. Né? Deus vai tirar o pecado daquele que crê. Mas aquele que não crê está aqui dentro também. Mas com ele, Deus não pode fazer nada. Com ele, Deus não pode fazer nada. Concorda? Concorda? Com ele, Deus não pode fazer nada. Então, a vida da pessoa que descrente, a vida da pessoa que não acredita, a vida da pessoa que perdeu a fé, a vida da pessoa que se escandalizou, etc, etc, ela, a tendência dessa é, então, a perdição, a tendência dela é tropeçar na pedra, cair. Porque Jesus tem sempre uma palavra para ajudar você. E ela está aqui, a pedra principal. Tem a pedra principal da igreja, a principal pessoa da igreja. A pedra quer dizer a principal pessoa da igreja. Ela está aqui. Concorda? Porque ele ressuscitou em carne. Não ressuscitou no espírito só, não. Ressuscitou em carne, está sentado. Ele está aqui conosco, está sentado. Ele está em algum lugar aqui. Ele está andando aqui no nosso meio. Ele está... E os anjos dele, a igreja que o acompanha, a igreja, ela está aqui. Amém? Então, quando eu encontrar essa pedra, quando eu realmente chegar à conclusão de quem é essa pedra, eu encontrei Deus. Eu encontrei Deus. Amém? Senhor, mostra-nos o Pai. Ele falou, olha, está aqui o Pai. Há quanto tempo eu estou com vocês? E vocês ainda estão buscando a Deus. Muitos aqui, talvez, estão ainda buscando a Deus. Quando tem tanto tempo que Ele está conosco. Quanto tempo que Ele está conosco? E a pessoa ainda não encontrou com ele. Eu gosto muito. Chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Eleita e preciosa. Capítulo 2, versículo 4. Vamos ler a partir do versículo 1, porque é tão interessante que... É muito interessante. Lê, por favor.
Deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Se é que já provastes que o Senhor é benigno.
Pois é, se é que você já chegou à conclusão que o Senhor é Deus. Já que você chegou à conclusão que a sua salvação é Jesus Cristo. Então, nós vamos saber tudo dele. Ele fala assim, olha, deixando toda malícia, todo engano, fingimento, inveja, murmurações, que são coisas que atrapalham. Inveja, né? Murmurações, fingimento, engano, malícia, são coisas que atrapalham. Atrapalham você chegar. Vaidade, prostituição, né? Escândalos. Atrapalha você chegar. Deixando todas essas coisas, ainda precisa desejar. Deixando tudo isso, não adianta você deixar. Mas desejar. Eu estou deixando isso por uma razão. Eu quero Deus. Eu estou deixando essas coisas por uma razão. Eu quero encontrar, eu quero conhecer Jesus. Eu quero encontrar Deus. Amém? E eu já sei que Ele é o Senhor. Eu preciso falar com Ele, eu preciso encontrá-lo. Eu preciso desejar isso de todo o meu coração. Então, voltando. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional. Ó, o leite racional. Paulo Júnior, não é toda oração que resolve, não é todo louvor que adianta. Nós podemos, às vezes, cantar, até amarelar a goela e não resolve. Porque nós não estamos fazendo uma coisa com... A oração também... É preciso ser feita com entendimento. Então ele fala, desejai afetuosamente como um menino novamente nascido, o leite racional, não falsificado, para que por ele, por esse leite, por esse alimento, você possa crescer. E chegando-vos para ele, versículo 4, a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleito e preciosa, vós também, como pedras vivas, chegando para Ele, chega nele, Senhor, pronto, o Senhor é a principal pedra, eu também sou uma pedra, eu também faço parte da sua igreja, eu também faço parte da sua nação, do seu povo. Eu quero viver do mesmo jeito que o Senhor vive. Eu quero vestir como o Senhor veste. Eu quero comer como o Senhor come. Eu quero dormir como o Senhor dorme. Tu és o meu Pai. Tu és o meu Deus, tu és o meu Senhor, tu és o meu irmão. Eu chego para Ele já com esse entendimento. Eu chego para Ele já com esse entendimento. Achei, encontrei o meu irmão, encontrei o meu Deus, encontrei o meu Senhor, o meu Salvador. Porque quem crê será salvo. Amém? Eu encontrei o meu Salvador, aquele que vai me levar para o céu. Eu sei que Ele é poderoso, assim como Ele também ressuscitou, Ele também vai me fazer ressuscitar. Aí eu não vou ter mais medo da morte. Aí eu não vou mais... me iludir com tantas coisas. Sabe? Eu vou desejar, querer o leite espiritual. Eu vou desejar as coisas que edificam, que me torna cada vez mais filho de Deus, homem de Deus. Amém? Mas isso não é só para mim. Vocês acreditam no que eu estou falando? E se a gente não fizer isso? Se nós não fizermos isso, gente, o que vai acontecer conosco? Não, o Silvio está falando ali. Nós não vamos encontrar Deus. Tivemos com ele o tempo todo. Ele esteve no meio de nós. A Escritura diz que ele veio para o que era seus. E os seus não receberam. Ele esteve no meio de nós. Ele esteve conosco. E nós não o achamos. Ele estava tão perto. Ele estava tão real. Mas nós não o achamos. Como isso é verdade? Como isso é verdade? Como isso é verdade? Não é? Agora, por que você não achou? Hein? Por que você não achou? Estava tão perto, tão... E aí você não encontrou Deus. Né? Porque você, às vezes, não veio aqui para encontrar Deus. Você não veio para poder adorar a Deus. Você não veio à casa de Deus. Porque quando a gente vai à casa de uma pessoa, se eu chegar lá na casa do Rafael, eu vou bater na porta e vou chamar pelo Rafael. Se eu for lá na casa do Toninho, eu vou bater na porta e vou dizer, Toninho, eu vim aqui, foi por sua causa. Agora eu chego na casa do Toninho, só está o empregado, a empregada, sei lá quem. Aí, adianta, gente. Não. Se eu for na casa de uma pessoa, eu vou na casa da pessoa, eu quero chegar lá e encontrar a pessoa. Eu vou na casa do Silvano, aí chego na casa do Silvano, está lá o Elderson, na casa do Silvano. Mas se eu fui à casa do Silvano, foi por causa do Silvano, foi para encontrar o Silvano. Amém? Se eu fui à casa do Dairel, Ou eu quero falar com o Darel, ou quero falar com a Roberta. Aí eles não estão. Mas tem lá um funcionário, interessa, resolve? Resolve? Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Então nós vamos à casa, à igreja, que é a casa de Deus, porque eu sei que a hora que eu chegar lá, a Divina vai estar lá, o Humildo vai estar lá, o Darel vai estar lá, né? Fulano vai estar, Bertano vai estar, o Silvio vai estar, etc. A Geralda vai estar. Eu sei, a igreja vai estar lá. Eu vou também. Pode acontecer de eu chegar, às vezes um ou outro está faltando. Mas o normal é de nós chegarmos e encontrarmos a igreja reunida. E quem que eu tenho certeza que não vai faltar? Quem que não vai faltar? O dono da casa, o dono da casa. A casa é dele. Amém? E todos aqueles que fazem a vontade de Deus, ou que fizeram a vontade de Deus, vão estar lá. Aí está escrito, os justos, os espíritos dos justos aperfeiçoados. Aqui não vai estar demônio. Demônio não vai querer ficar aqui, não. Se ele vier... Ele vem e fica incomodado, ele fica com vontade de mijar, ele fica com vontade de beber água, entendeu? Ele fica inquieto no banco, espichando a perna, é assim que o demônio fica. Ele fica incomodado, porque não é um lugar ideal, gostoso para ele. Não é um lugar onde ele fica satisfeito, feliz. Não, ele na verdade não veio, não. Ele veio por causa do cavalo dele que, né, que vem. Mas, na verdade, ele não tem interesse em ir à casa de Deus. Amém? Vocês concordam com o que eu estou falando? Concorda? É assim, gente. Muita gente que vem à casa de Deus não vem por causa de Deus. Não vem por causa de Deus. Ele precisa sair de casa com o pensamento de Deus. Eu vou à casa do Senhor. Eu quero ouvir o que Ele tem para falar. Eu estou com saudade. Eu estou com muita saudade dEle. Amém? Eu estou ansioso. Por ir à casa de Deus. Certo ou não? Eis que põe em Sião a pedra principal. Amém. Primeira João, para a gente encerrar. Primeira João 5. Vamos ler a partir do Primeira João, capítulo 5. Versículo 1.
Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque essa é a caridade de Deus. Que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.
Amém. Então, a nossa fé, essa fé, né, essa fé que gerou você, né, nós fomos gerados. Nascemos de novo aqui. Através da palavra, nós fomos feitos filhos de Deus. Mas todo aquele que receber, todo aquele que nele crer, deu poder para serem feitos filhos de Deus. Então a gente nasce aqui. Por isso que a igreja chama a mãe. Meus irmãos, minha mãe, são aqueles que fazem a vontade de Deus. Então a pessoa vem para o nosso meio. Ela vem, ela não é nascida de novo, ela não conhece a palavra, ela não foi gerada. Aí ela começa então a ouvir a palavra, certo? Mas aqueles que o receberam, deu o poder de tornarem filhos de Deus. Então a pessoa está sendo formada filho de Deus, nascida de novo. Através da sua fé. Porque cada vez que ela crê, cada vez que ela crê naquilo que é falado, na palavra que é falada, ela vai, então, crescendo. Como falou lá, desejai como crianças o leite. Né? Então, é assim. E cresce, a pessoa vai crescer, ela não vai ficar toda a vida criança. E Deus quer que nós todos cheguemos à estatura do varão perfeito. Deus quer que nós cresçamos e nos tornemos semelhantes a Ele. Não fica toda a vida criança, toda a vida pequenininho. Mas a gente começa no colo. Começa no colo. É no colo do irmão. É o irmão gerando, a igreja gerando os filhos de Deus. É a igreja gerando os filhos de Deus. Então, vamos dar um exemplo. Tem o neto ali que já não faz mais isso, já não faz mais aquilo, já não procede dessa forma, né? Já é perfeito, já é justo, já é santo. Aí vem uma pessoa que ele, às vezes, trouxe. E essa pessoa tem todos os defeitos. Às vezes é até maconheiro, ladrão. A pessoa tem todos os defeitos, mas vem com o neto, que é santo, justo, sem mácula, sem mancha, sem ruga. E a pessoa veio com ele. Ele vai ser a mãe daquela pessoa, ela vai gerar aquela pessoa, né? Ele vai ajudar, ele vai fazer a mamadeira, ele vai temperar o leite, ele vai dar água, tudo da medida certa, ele vai ajudar e fazer com que aquele filho que ele está gerando na fé também possa ficar livre dos seus pecados. E que aquela pessoa venha também se tornar um filho de Deus. Pela fé que você passou para ele. Amém? É assim que funciona. É assim que funciona. Nós não podemos receber um irmão, nós não podemos receber uma pessoa. E se não tiver ninguém importando com ela, ela vai se perder. Se não tiver ninguém se importando com ela, ela vai se perder. Concorda, Paula? Alguém não ligou para você? Alguém não insistiu com você? E você não agradece a Deus por isso? Né? Muitos dentre nós, às vezes, estão precisando de que alguém se aproxime dele. Precisando de que a pessoa se aproxime dela e faça isso. Ela ainda é uma criança, É porque ela não deu, ela não entendeu. Ela saiu porque não entendeu. Ela não cresceu, ficou toda a vida aqui dentro, não cresceu. Acontece isso. Pessoas ficar o tempo que todo e não cresceu. Então é necessário que alguém se aproxime daquela pessoa. E faça com que ela entenda. Você que já encontrou Jesus, você que já encontrou Deus, você que já sabe exatamente como é as coisas. Amém? O apóstolo Paulo diz assim: eu sofro dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Até você conhecer a Deus. Eu sofro dores de parto. Ele, em outro lugar ele fala, vocês não têm muitos pais. Eu vos gerei. Então, eu me esforço aqui. Mas não pode ser só um. Paulo tinha Timóteo, tinha muitos ajudadores, colaboradores. Aquele irmão que já cresceu um pouquinho, aquele irmão, cuida daquele que ainda não cresceu. Ensina para ele. Mostra para ele. Onde é que ele está errando, onde é que ele está falhando. E aponte o céu. Amém? Não é fácil, mas é por aí. Eu tenho aqui um punhado de versículos, aos poucos nós vamos falando sobre ele. Versículos que vão nos ajudar, né, a crer. Amém? Ter fé. Fé. Aquela fé que vai fazer de nós filhos de Deus. Aquela fé que vai tirar o pecado da gente. Aquela fé que vai nos ajudar a vencer o mundo. A fé em Jesus. Amém? Eu fico lembrando assim, o caso, por exemplo, de sempre tem um exemplo. Judas deixou muito exemplo para a igreja. Judas ouviu Jesus como os outros também ouviram. Teve alguma coisa que Judas não acreditou. Teve alguma coisa que Judas não deu crédito. Amém? Não teve briga, não teve confusão, não teve tal, etc. Ele foi até o fim com Jesus. Ele foi até o fim ali com Jesus. Mas, concorda, Ramiro? Tinha alguma coisa que Judas não aceitava. Tinha alguma coisa que Judas não acreditava. E por causa daquela rebeldia, por causa daquela dificuldade que ele tinha, o que aconteceu com Judas? Perdeu a salvação. Ou vocês acham que Judas foi salvo? Não foi. Pelo menos pela graça ele não foi salvo. Pela graça ele não foi salvo. Pela fé ele não foi salvo. Ele pode ser que lá no juízo final Deus tenha misericórdia dele, pese, analise, sei lá. Como que vai ser o juízo final depende de Deus. O juízo final depende de Deus. Mas, gente, o mais importante agora é você morrer e saída do corpo direto. Pode até cremar o corpo. Depois que você sair, pode fazer o que quiser com o corpo. Mas a hora que você sair, que você for para a casa de Deus. A casa de Deus. Amém? Por enquanto você vem à casa de Deus. Logo, logo você estará definitivamente na casa de Deus, morando. Tem um versículo que diz assim, uma coisa eu peço e a buscarei. O que mais? Que eu possa morar na casa de Deus. Um dia eu ainda vou morar na casa de Deus. A casa de Deus, onde permanentemente Deus está. Os anjos também moram com Deus. Os espíritos malignos, não. Os espíritos dos justos. Aqueles que foram justificados pela fé, foram aperfeiçoados pela fé, que um dia habitaram o corpo. Um dia eles habitaram o corpo. Mas quando eles saíram do corpo, esse lugar aqui é chamado Monte Sião, Casa de Deus, Jerusalém Celestial, né? Etc. Nação Santa, povo escolhido, que nós lembramos agora mesmo. É aqui, ó. Aqui também estão os filhos de Deus. Né? E nós, os que estamos vivos, de vez em quando dão uma chegadinha aqui, não é assim? Nós, os que estamos vivos, de vez em quando, às vezes a gente sai. Às vezes a gente sai, sabia? Às vezes a gente sai. Uma coisa eu buscarei. Como é que é? Uma coisa eu pedi e a buscarei. Eu quero, eu não queria sair, mas de vez em quando eu saio. Quando é que eu saio? Quando é que eu saio? Quando eu cometo pecado. O pecado é cometido fora do corpo. O pecado não é cometido aqui no corpo. O pecado é cometido fora do corpo. Então eu saio, peco, volto. Eu tenho medo, é dessa, uma hora eu sair e não saber voltar. Uma hora você sai e não sabe voltar. Tem muitos entre nós que saíram e não souberam voltar. Se perderam aqui. Se perderam aqui no mundo. Não souberam mais voltar. Amém? Aí aquelas pessoas mais espertas. Lembra daquele versículo interessante, naquela passagem interessante, que era a parábola das ovelhas? Eram 100 ovelhas. Aí uma ovelha saiu. Mas aí o que o pastor fez? Né? Peraí, deixa eu ir buscar logo, antes que ela... E ele encontrou a ovelha, que jeito? Toda arrebentada. Encontrou a ovelha toda e ele teve, ainda bem que ele percebeu que a ovelha tinha saído. E aí eu pergunto, se demorar, não, Paulo, se demorar, de repente a gente não acha mais a ovelha, não olha, e quando você for encontrar com ela, ela está tão estragada, tão deformada, tão destruída, que ela mesma não quer voltar. Então, é uma parábola tremenda aquela, tremenda. Se eu for, né, se a gente continuasse falando aqui, nós íamos encontrar muitas palavras que provam isso aqui que eu estou falando. Amém? Eu creio assim, eu creio desse jeito. Eu creio assim. Eu estou levando, tal, etc. Estou pelejando. E eu espero, em breve, deixar esse corpo do lado de dentro. Eu quero estar do lado de dentro. Amém, né, filha? Até gostei lá daquele Estava falando para o pessoal daquele cerrado, né? Achei bom lá, não é? Lugar bem ajeitado. Amém, gente? Então, ó, orar, vigiar, para quê? Para que você permaneça em Deus, para que você não perca a sua fé, para que você creia, pensa nisso, medita mais, lê mais as escrituras, pensa mais em Deus. Tá certo, tem muita coisa impedindo, tem muita coisa atrapalhando, tem muita coisa perturbando, mas nada pode nos separar do amor de Deus. Deus nos ama, graças a Deus, né? Amém, Júnior? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. O Júnior vai fazer a oração aqui para nós, encerrar. O pessoal vai tocar, né? Vai ter um encerramento precioso que nós estaremos fazendo para quem? Para Deus. Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor, tudo de bom que nós fizermos, todas as orações feitas neste lugar, como Salomão orou ao Senhor, que toda oração feita, direcionada para este monte, fosse abençoada por Deus. E nós estamos aqui, Pai, certos de que o Senhor não leva em conta nossos pecados, nossa iniquidade. Muito pelo contrário, o Senhor quer fazer de cada um de nós um filho de Deus. O Senhor quer fazer de cada um de nós alguém, uma pedra preciosa, eleita, escolhida, para ser colocada nessa obra que o Senhor está realizando, que é a casa de Deus, construindo a casa de Deus. O Senhor é o arquiteto dessa casa. É o edificador. O Senhor sabe bem o que serve e o que não serve. O Senhor, com certeza, não irá, de forma nenhuma, errar na sua escolha. Os teus olhos estarão sobre nós e há de nos escolher, nos separar, tirar os nossos pecados, nossa iniquidade e nos levar, ficarmos em condições de qualquer hora poder deixar esse corpo, na esperança de que o outro nos será também dado. O corpo eterno. A casa eterna. Onde o Senhor habitará para sempre. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos te encontrar em meio a tanta dificuldade, em meio a tanta luta, tribulação, ajuda-nos a te encontrar. Nós estamos buscando por Deus, nós estamos procurando pelo nosso Deus. E o Senhor é o nosso Deus. Nós não temos outro nome em que nós possamos crer. Não há outro Deus em que nós temos colocado a nossa fé. Só o Senhor, Jesus. Só o Senhor. Então que a oração feita neste lugar, o louvor, o cântico, a palavra, seja para a honra e glória do Senhor, Jesus. Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Deus. Seja feita a Tua vontade. Não retire de nós essa graça de poder crer. Dessa forma, dessa maneira. Não retire, Senhor. Permaneça. Fica aqui. Fica conosco. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Acampa os teus anjos ao nosso redor, mesmo estando às vezes distante. Não nos deixe só. Coloca o teu anjo a nos guardar. Amém. Oh, amém. Amém. Fique de pé. Faz a sua oração. Aproveita as palavras, aproveita a presença de Deus. Lembra que foi dito, Ele está no meio de nós. Eu tenho certeza que Ele está aqui. Eu tenho absoluta certeza que o Senhor está aqui. Ele pode provar isso. Se Ele quiser se manifestar, Ele pode. Se Ele quiser, né, derramar o Seu Espírito sobre nós, Ele pode. O certo é que Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Ele está nos vendo, assistindo. Oh, amém, Senhor. Amém. Viver sem
te chamar, Senhor e Deus ser. Viver sem tua presença é o mesmo que existir sem ser. Dá-me força, pois eu desejo estar em tua casa e te chamar.
Perdido.
Para pedir ao Senhor ajuda, para pedir ao Senhor o seu Espírito, para pedir ao Senhor, meu Pai, que os nossos olhos sejam abertos, mas abertos, meu Pai, de verdade. Vim clarear, meu Pai, os nossos olhos, vim tirar, meu Pai, tudo que quer impedir, meus, ó Deus, os nossos olhos de ver a verdade. Tu nos deixaste, Pai, o caminho. Tu deixaste, Senhor, o caminho, e esse caminho é o Senhor, para que nós conhecêssemos a Deus, para que nós tivéssemos o Senhor no nosso meio, para que o Senhor fosse conosco, Pai. Tu nos deixaste o caminho, a Tua palavra, o Teu Espírito, meu Pai. É do Senhor que nós estamos ouvindo, é do Senhor que nós temos comido aqui, meu Pai. Senhor, aquele que comer da Tua palavra nunca será confundido, nunca será enganado. Senhor, como nós ouvimos aqui agora, em algum momento Judas não comeu, mas que não seja eu, meu Pai, que venha rejeitar a sua comida, que não venha ser eu, meu Pai, ó Deus, a duvidar a ter, meu Deus, um coração incrédulo. Senhor, que o Teu Espírito tenha morada, tenha lugar, Senhor, no meu coração. Que a palavra do Senhor, meu Deus, mesmo que ela, ó Deus, venha, e, ó Deus, ela possa, meu Deus, ó Deus, ferir, meu Pai, mas ela quer ferir, meu Pai, para que ela possa curar, para que ela possa, meu Deus, me ajudar, para que ela possa, meu Deus, me colocar no caminho certo, para que eu possa conhecer o Deus verdadeiro. Senhor Pai, no nome de Jesus, bendita é a palavra do Senhor, bendita é a verdade, meu Pai, que abre os nossos olhos, que tira os nossos pecados, que nos põe, meu Pai, de pé no caminho. Pai Santo, santifica-nos da Tua verdade. Pai Santo, santifica-nos do Teu Espírito, porque nós não queremos ficar de fora do Teu Monte Santo. Nós não queremos ficar de fora da Tua igreja, Senhor. Nós queremos, meu Pai, estar junto do Senhor. Pai Santo, é a Tua palavra que nos santifica. Senhor, é quando nós, ó Deus, abrimos o nosso coração e cremos. É quando nós conhecemos Jesus. Quando nós, meu Deus, nos dedicamos em conhecer. É que nós passamos a admirar. É que nós passamos, ó Deus, a amar. É que, ó Deus, muda a nossa vida. Aí, ó Deus, ocorre a mudança na nossa vida. Senhor, é o Teu Espírito agindo em nós, gerando essa necessidade de arrepender, de mudar. Senhor, porque nós mesmos não somos nada. Sem Ti nada nós podemos fazer. É o Espírito do Senhor, meu Pai, que nos leva ao arrependimento. É o Espírito do Senhor que nos faz ver, meu Pai, o quanto nós não somos dignos, o quanto nós somos pecadores. Senhor, qualquer um queria, meu Pai, se incluir no Teu Monte Santo. Mas, meu Deus, por causa da Tua palavra, Tua verdade, o Teu Espírito, ó Deus, nos faz entender o quanto nós, ó Deus, precisamos nos esforçar. Ó Deus, o Teu Espírito nos faz entender o quanto nós precisamos trabalhar, o quanto nós precisamos nos dedicar. Senhor, o Senhor nunca nos enganou, meu Pai. Aqui, ó Deus, nós nunca fomos enganados. O Senhor tem aberto os nossos olhos. E aquele, ó Deus, que guardar essa palavra, a Deus, ó Deus, aquele que guardar e não tropeçar nessa pedra, nunca será confundido, meu Pai, porque o Senhor nunca nos enganou. Oh, Pai, bendito é o Senhor, meu Pai. Nós somos gratos ao Teu Espírito por essa palavra. Uma palavra, meu Deus, que realmente vem do céu, numa simplicidade, mas, meu Deus, numa força, num poder, ó Deus, gerando, meu Deus, em nós esse arrependimento. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de fazermos parte desse corpo, dessa igreja. Oh, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.